várias áreas, com e sem experiência e diferentes níveis de escolaridade. A ACIL comunica, neste domingo acontece nova edição da Higienópolis Aberta, evento gratuito das 8 às 17 horas na Avenida Higienópolis, entre a Sergipe e ali a Pio 12. Muitas atrações. Já estão abertas desde ontem as inscrições para o concurso público de professores da educação básica e educação física. O prazo vai até 10 de agosto, sexta-feira da próxima semana. É um contrato temporário de 12 meses. E a SEMA promove hoje distribuição gratuita de 100 mudas de 10 espécies diferentes de plantas em comemoração ao Dia Mundial de Conservação da Natureza. Vai acontecer na Avenida Arthur Thomas, 1049, no estacionamento do Super Golf, das 10 às 12 horas. Sem inscrição, é só chegar e pegar lá, claro, a sua muda. Prefeitura de Cambé abriu ontem o período de pedidos e renovações da isenção do IPTU para 2027. Moradores têm até 30 de novembro para protocolar as solicitações. E dia 7 e 8 de agosto, terça e quarta da próxima semana, a Orquestra Sinfônica da UEL recebe o maestro alemão Knut Andreas e a pianista Simone Leitão para um concerto especial da série Arábica. Vai acontecer no Cine Teatro Ouro Verde. As apresentações começam às 20 horas. E as primeiras notícias que chegam do Japão informam: forte terremoto se abateu numa região do Japão de 7,1 na escala Richter. É quase a mesma intensidade do terremoto da Venezuela. Derrubaram prédios, caíram, mas ainda não há informação de vítimas, mesmo porque, claro, o país é completamente, totalmente preparado para esse tipo de problema, e isso tem acontecido. De qualquer maneira, as informações estão chegando. A princípio foi dado alerta de tsunami, mas não aconteceu, já foi retirado, mas ao longo do Jornal da Manhã a gente dá mais informações. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima terça-feira, começar aqui na Paiquerê em 91,7, o seu Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:13.
Confira com a Paiquerê.
7:13.
Após 10 meses fechada para reforma, o UBS do Jardim Itapuã é reinaugurada e volta a atender a população.
A população da região sul de Londrina voltou a contar com a unidade básica de saúde do Jardim Itapuã, totalmente revitalizada. A prefeitura concluiu a reforma completa da estrutura e ampliação com a construção de novos consultórios, investindo quase R$800 mil, garantindo mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho para os servidores e pacientes. A UBS atende aproximadamente 15 mil moradores por mês, beneficiando diretamente bairros como Jardins Cristal, Santa Joana, o Jardim Piazentim, Franciscato, o Conjunto São Lourenço e outras localidades da região. A unidade conta com uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliar de enfermagens, além de agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e diversos outros profissionais. A secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, diz que a reinauguração ocorreu com um certo atraso, devido a algumas alterações que foram realizadas. Vivian Feijó falou dessas mudanças feitas no projeto da reforma da UBS do Jardim Itapuã.
Essa obra, ela tinha algo muito superficial e não foi feito. Nós repaginamos o projeto e a execução da obra. Nós licitamos e demos a ordem de serviço em setembro do ano passado e ela tem não somente a parte da reforma, mas como um projeto de ampliação. Então, temos três consultórios novos, essa ala onde nós estamos, vocês podem observar. Tem, inclusive, uma sala mais ampliada para que a gente possa fazer a pós-consulta de forma mais humanizada e com o paciente bem acomodado, bem como uma sala de hidratação e de observação. E a gente entende que repaginar e reformar e integrar esses serviços e deixar a unidade melhor preparada para momentos quando a gente tem uma epidemia ou uma pandemia ou algo que precise ampliar o acesso, nós estarmos um pouco mais confortáveis com os espaços, dar mais segurança e condição.
Inaugurada em 1996, a UBS recebeu a última reforma em 2016 e agora passou por uma modernização para fortalecer a atenção básica e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população. Durante a entrega da obra, o prefeito Thiago Amaral destacou que os investimentos na saúde pública continuam entre as prioridades da administração municipal. Segundo ele, a revitalização da UBS do Jardim Itapuã faz parte de um conjunto de ações para modernizar as unidades de saúde e, assim, oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente para a população londrinense.
Então, a gente entrega essa obra hoje, devolvendo para essa região aqui do Itapuã e de todo o entorno aqui, são quase 14 bairros, devolvendo para toda essa comunidade aqui realmente uma estrutura renovada, parece nova de verdade, é totalmente restaurada, reestruturada, com ampliação de salas em mais dois consultórios, ampliando, portanto, a nossa capacidade de atendimento, trazendo uma área realmente que deixa as pessoas muito bem acolhidas e, é lógico, entrega qualidade também de atendimento para os nossos funcionários aqui da unidade. Então, eu tenho certeza que a partir de agora, quem vier até aqui vai receber, além, é claro, de uma estrutura renovada, vai receber também o ânimo restaurado e restabelecido por parte das nossas equipes.
Para quem utiliza os serviços da unidade, a reforma representa mais conforto e dignidade no atendimento. Moradora há muitos anos da região sul e líder comunitária, além de presidente da Associação de Entidades e Mulheres do Paraná, a SEMPA, a dona Rosalina Batista comemorou a entrega da UBS revitalizada, ressaltou a importância da obra para milhares de famílias que dependem diariamente dos serviços da atenção básica de saúde.
A gente ficou feliz, porque para nós essa luta ela não pode parar. E aqui é uma comunidade que é 100% SUS, né? E a unidade estava bem estragada, então a reforma muito boa, para a gente é muito importante, a gente sempre está aí na luta, né? Agora a gente está também com ele discutindo a revitalização aqui da fundo, né? Que tem trazido para a população e para essa unidade.
Com a entrega da UBS do Jardim Itapuã, a prefeitura reforça a estrutura da rede municipal de saúde e amplia a capacidade de atendimento na região sul, beneficiando assim cerca de 15 mil moradores com a unidade mais moderna, acessível e preparada para oferecer um atendimento de maior qualidade. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:19.
Bom, sempre que a gente ouve, né, a notícia nessa área da saúde de melhoria, claro, como disse a dona Rosalina, um abraço para ela, realmente há uma alegria muito grande, né? Entusiasmo para melhorar o atendimento, principalmente na situação da região. E não é tão antiga, né? Você veja, foi construída em 1996. Depois, 20 anos depois, uma reforma, agora 8 anos depois, já outra também. Tomara que dure até mais. Agora, quando a gente vê, puxa vida, estão, não é, reinaugurando unidades aí que estão em reforma. E a gente pensa, não falam mais dos PANs, quer dizer, quando é que serão abertos, não é? Três unidades grandes, importantes, doadas pelo governo do Paraná e que estariam já praticamente com toda a construção pronta, já terminado, mas até agora ainda não há uma data da inauguração. Daqui a pouco, antes de inaugurar, vai precisar reformar o prédio. Também é um uma cobrança que todos fazem a respeito, claro, dos três PANs que são fundamentais para começarem a funcionar em Londrina.
7:20.
Confira com a Paiquerê.
7:20.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Secretária Estadual Rony Miranda destaca as prioridades do segundo semestre letivo no Paraná.
E Defesa Civil de Londrina reforça buscas em Sapopema da londrinense desaparecida desde o último sábado.
Jornal da Manhã.
Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Jornal da Manhã.
7:23.
Confira com a Paiquerê.
7:23.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa fecha em alta com bancos favoráveis. Já Petrobras recua no mercado. Dólar tem leve alta e juros futuros têm queda por toda a curva. Fila do INSS diminui, mas 1.600.000 pessoas ainda aguardam resposta. A Ibovespa fechou em alta de 0,74% aos 175.334 pontos nesta segunda-feira, um ganho de 1.292. Já o real perde um pouco de espaço, vendo o dólar comercial subir 0,60%, fechando a R$5,11, tanto para compra quanto para venda. Os juros futuros acabaram com quedas por toda a curva. A trégua entre Estados Unidos e Irã é favorável, principalmente para o petróleo. A queda fortíssima do petróleo nesta segunda-feira mostra que os mercados, de certa forma, projetaram que um bom senso vem se sobrepor à intolerância, e o Brent perdeu incríveis 8,70%. A Petrobras também teve queda, com menos 2,84%. Os bancos subiram na casa de 1%, acompanhando a alta do Ibovespa. Um golpe a cada 4 minutos. Essa foi a média registrada no Brasil no ano de 2025. São os números do 20º Anuário de Segurança Pública que foram divulgados nesta semana, em que 2.261.055 ocorrências foram registradas no ano passado. Uma média de 258 por hora, ou seja, 4 por minuto. O número é recorde, inclui casos mais tradicionais em que os golpistas usam encenações, cenários falsos, documentos físicos, fraudes digitais praticadas por meio de links, aplicativos e redes sociais. Na comparação com o total de golpes registrados em 2024, houve uma alta de quase 3%. Lembrando que o anuário é elaborado com base em registros feitos pelas Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e também do Distrito Federal. Significa que os números podem ser ainda maiores, já que muitas pessoas que caem em golpes acabam não informando o ocorrido para as autoridades de segurança. Em relação aos casos registrados no ano passado, 2025, um dos grandes destaques é o aumento de golpes digitais, superando 20% do total. Ainda de acordo com o anuário, entre os golpes mais comuns, clonagem ou troca de cartão de crédito, o golpe do WhatsApp, em que os criminosos se passam por familiares, amigos e pedem dinheiro com urgência, e o golpe da falsa central bancária, além do golpe do Pix e também do uso indevido do CPF. Estes são de maior incidência. Para evitar cair em uma dessas armadilhas, é importante estar atento e conhecer alguns indícios de que a tentativa de contato é, na verdade, uma tentativa de golpe. Algumas das principais dicas são: desconfiar sempre de mensagens pelo WhatsApp de familiares ou amigos pedindo dinheiro urgente, sob alguma justificativa. Lembrar também que bancos nunca ligam pedindo senhas ou códigos de confirmação. Ao fazer compras presenciais, mantenha o cartão de crédito sempre no seu campo de visão para evitar trocas ou então clonagem das suas senhas. A fila de espera por benefícios do INSS registrou uma queda de 74% neste ano, o menor patamar em quase 2 anos seguidos. De acordo com dados atualizados do Ministério da Previdência Social, atualmente cerca de 1.600.000 pedidos aguardam resposta do órgão. Do total de requerimentos pendentes no sistema, 486.000 processos estão tramitando fora do prazo legal de 45 dias, enquanto outros 745.000 seguem dentro do prazo regimental. Ainda de acordo com números da pasta federal, cerca de 450.000 pedidos dependem apenas do envio de documentos ou laudos complementares por parte dos próprios segurados. Todos os meses, o INSS recebe em média 1.300.000 novos requerimentos, e a meta anunciada pelo governo é zerar a fila até o mês de setembro. Para a INSS, zerar a fila significa acabar com o estoque de requerimentos com mais de 45 dias.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
A Secretaria de Estado da Educação abriu nesta segunda-feira inscrições para um novo processo seletivo simplificado, que vai contratar professores e pedagogos para atuar na rede estadual de ensino.
São cerca de 25 mil vagas distribuídas entre os mais de 2 mil colégios estaduais dos 399 municípios paranaenses. As inscrições seguem até o dia 24 de agosto pelo sistema do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná.
A prova objetiva está marcada para o dia 18 de outubro. O processo ainda terá avaliação de títulos e prova prática. Os contratos terão duração de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por mais 1. E a validade do processo vai até dezembro de 2027.
O edital foi criticado pela APP Sindicato, que protocolou um pedido de impugnação do edital e afirma que os critérios são desproporcionais.
Na avaliação da APP, o PSS para contratação temporária deve priorizar a análise de títulos, como ocorreu em processos anteriores, garantindo critérios transparentes e tratamento igual aos candidatos. A entidade também argumenta que as novas exigências podem dificultar o acesso de profissionais à seleção.
Segundo o secretário estadual de Educação, Rony Miranda, a mudança busca tornar a seleção mais completa. Ele explica que o novo edital passa a exigir formação em magistério para algumas funções, além de outros critérios que, na avaliação da secretaria, ajudam a identificar profissionais mais preparados para a sala de aula.
Em relação à questão da pontuação do professor magistério, eu acho que até é injusto, né? Desvalorizar a categoria dos colegas professores que fazem magistério. Magistério, quem faz magistério antigamente era 4 anos de curso, e é uma formação técnica de muita qualidade. Assim, eu tive a oportunidade de dar aula com professores que fizeram magistério e de ser diretor de escola com professores do magistério. Então, você vê, assim, a qualidade da formação desses profissionais. Então, é uma forma de reconhecer quem se dedicou e estudou. A gente reconhece também quem faz pós-graduação, quem faz mestrado, doutorado, e é uma forma também de reconhecer quem também fez magistério, que era uma dívida que a secretaria tinha com esses profissionais. Lógico que quem não tem o magistério pode se sentir prejudicado, mas é 0,2 ponto, então é uma pontuação que ajuda um pouquinho, mas também não vai decidir nada da classificação. Onde está o peso maior é na prova objetiva e na prova prática. Esses dois têm um peso maior. O restante sobra 2 pontos para dividir entre tempo de serviço e as formações, que é mestrado, doutorado e o magistério. Então é um peso muito pequeno. Eu acho que a repercussão que está se dando para alguns grupos aí, setores, principalmente do sindicato, é uma situação um pouco mais exagerada, sabe? Mas é uma forma que a gente precisa reconhecer. Do mesmo jeito que a PP está reclamando, estou recebendo muitas mensagens nas minhas redes sociais e também no meu celular de professores agradecendo por essa decisão. É uma forma de reconhecer toda a sua dedicação, do seu estudo. É isso que a gente tem feito, tentando reconhecer os vários segmentos. Mas, obviamente, quem não tem fica um pouquinho chateado, sabe?
Outro ponto defendido pela secretaria é a valorização da participação na prova nacional docente. Pelo edital, a participação na avaliação pode render 4 pontos na classificação, enquanto um título de doutorado vale 3 pontos.
O Sindicato dos Professores questiona justamente o peso dado à prova nacional docente, a pontuação atribuída ao curso de magistério em relação à pós-graduação.
Infelizmente, o governo federal, o Ministério da Educação, acabou prorrogando essa prova. Nós queríamos usar as notas dessa prova, mas infelizmente acabaram adiando, e isso acabou comprometendo a nossa organização. Então, é um fato terceiro, mas a gente já tinha estabelecido esse convênio, esse acordo com o governo federal, e acabou surgindo esse fato superveniente. A prova docente é um grande avanço para a educação do Brasil, sabe? Hoje, todas as pessoas que concluem uma faculdade de licenciatura nas universidades precisam prestar essa prova. E aqui, para dar mais relevância a essa prova, a Secretaria Estadual da Educação fez adesão. Mas, infelizmente, a gente teve essa situação do Ministério da Educação, do Governo Federal, que acabou adiando a aplicação dessa prova e acabou comprometendo a nossa organização. Mas vai ganhar a pontuação. Então, assim, o profissional que se inscreveu na prova, por mais que não vai ter o resultado a tempo, ele já vai ganhar a pontuação, e essa prova que ele vai fazer, ela vai contar para participar em outros concursos e outros PSS do Brasil inteiro. Então, essa prova tem uma validade nacional, que é um grande ganho para o candidato, que muitas vezes agora ele não vê com essa relevância, mas ali na frente pode ser uma oportunidade de emprego, inclusive fora do estado do Paraná.
A remuneração prevista no edital é de R$ 3.495,55 para a jornada de 20 horas semanais e de R$ 6.991,10 para 40 horas. O resultado final está previsto para o dia 27 de novembro.
A Secretaria de Estado da Educação sustenta que o novo modelo amplia os instrumentos de avaliação e melhora a seleção dos profissionais. e não será alterado.
O secretário estadual da Educação, Rony Miranda, reforça que o processo seletivo é uma oportunidade para quem deseja ingressar na rede estadual de ensino. Segundo ele, o Paraná vive um momento de expansão da educação profissional e precisa ampliar o quadro de professores temporários. Por isso, faz um convite para que os profissionais participem do certame.
Quero fazer uma grande convocação a todos os professores PSS que estão trabalhando com a gente como PSS, mas também aos professores que, porventura, estão trabalhando na rede municipal, na rede privada, ou aqueles que estão concluindo a sua faculdade de licenciatura para fazer parte do quadro do PSS da rede estadual do Paraná. Hoje a gente não vê nenhuma alteração, obviamente a gente sempre tem dialogado bastante com os professores, com os diretores, mas a gente hoje não tem o porquê fazer qualquer alteração, porque hoje atende. Como eu falei anteriormente, o peso maior está na prova objetiva e na prova prática. Então, assim, até sugiro para as pessoas que a gente está se inscrevendo que ela preste atenção no que está sendo pedido no edital da prova teórica e da prova prática, para ela se preparar bem, e tá bem preparado para o dia da prova, para que tenha uma performance bastante adequada. A novidade também desse ano é que quem zerar na prova objetiva, ela será desclassificada, então essa pessoa vai ser retirada do processo. Então, prestar atenção na prova, estudar para a prova. O que vai cair na prova é muito sobre o currículo, e a novidade também desse ano é que quem vai aplicar a prova objetiva e a prática vai ser o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná. Então, é uma grande oportunidade de emprego para 2027, salário inicial de R$ 6.990, bruto esse salário por 40 horas prestadas e serviços semanais. Então, contrato de um ano sendo renovado por mais um ano. Então, é uma grande oportunidade de trabalho.
Na Paiquerê, 7:37.
Bom, evidente, né? É uma oportunidade, está aí o concurso aberto, agora, né, com algumas modelagens novas aí, mas, claro, que o ideal é que não fosse, não é, temporário, que fosse definitivo, isso que realmente, não é, muita gente defende que seria bom. Mas, de qualquer maneira, está o concurso. Agora, esse problema dessas críticas do sindicato, isso é absolutamente normal. Aliás, o anormal seria o sindicato, a APP, concordar, evidentemente, com tudo o que faz o governo. Porque é uma posição realmente, né, antagônica, a gente sabe, e principalmente quando se trata, não é, de professores, quando se trata da remuneração, quando se trata de concurso. Mas, repito, é absolutamente normal e o barco segue para frente.
7:38.
Confira com a 91,7.
7:38.
O esporte é daqui a pouco, depois do intervalo. O seu destaque, J. Matheus.
Santos joga hoje pela Copa Sul-Americana.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$ 29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$ 39,90 ou R$ 49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
Jornal da Manhã.
7:41.
Confira com a Paiquerê.
7:41.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na PR-445, no entroncamento com o final da estrada da Perobinha. A sequência ali da Avenida Saúl Euclides. Então você trafegando tanto pela Perobinha quanto pela 445, no entroncamento dessas duas vias tem um acidente e preste atenção, motorista. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7:42.
Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Campeonato Brasileiro da Série B, sequência da 20ª rodada, 3 jogos ontem. Em Goiânia, o Atlético Goianiense derrotou o Operário por 3-1. Em Recife, Sport e Cuiabá empataram 1-1. Em Maceió, CRB derrotou Vila Nova 2-0. Apesar da derrota, o Operário segue como segundo colocado com 35 pontos. A liderança é do Criciúma com 40. O Vila Nova, que poderia ultrapassar o time de Ponta Grossa, também perdeu. Hoje, mais 3 partidas serão disputadas, fechando a rodada. 19:30 em Campinas, Ponte Preta e Atletique, em Caxias do Sul, Juventude e Avaí, em Fortaleza, Fortaleza e Botafogo de Ribeirão Preto. Pela Copa Sul-Americana, o Santos tem importante jogo hoje. Das oitavas de final, jogo de volta. O Santos joga na Vila Belmiro contra a Universidade Central da Venezuela. No primeiro jogo disputado na Venezuela, o Santos ganhou por 4-1. Jogo de hoje começa às 21h30. O Campeonato Brasileiro da Série A terá sequência só na quarta-feira, com a abertura da 21ª rodada. Mirassol contra a equipe do Clube do Remo, Internacional e Flamengo, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras. E Corinthians chega a um acordo com Memphis Depay. O holandês vai renovar contrato com o Timão por mais 2 temporadas. Ele volta agora da Holanda para assinar contrato e recomeçar os treinamentos no Timão. Agora é hora do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Depois de começar com derrota a sua participação no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, a direção de futebol do Londrina ainda procura por reforços para a sequência da disputa da competição. As prioridades são a contratação de mais um jogador para o meio-campo e de pelo menos mais um atacante de velocidade. Existem negociações em andamento. Porém, como já estourou a cota de 5 jogadores oriundos da Série B, o Londrina precisa olhar para as divisões inferiores, Série C ou, se não, Série D. Para reforçar a equipe, o pessoal do departamento de futebol vai ter que pesquisar um pouco mais. Lembrando que os jogadores estão de folga e a retomada da preparação para a sequência da disputa está marcada para amanhã, quando Londrina começa na prática a sua preparação para os dois próximos compromissos fora de casa. No dia 10 de agosto, contra o Goiás, e no dia 14, contra o Sport Recife. Uma sequência dura para uma equipe que precisa melhorar o seu rendimento de pontos para, pelo menos, permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Para a próxima rodada, o desfalque certo é Paulinho Mocelin, que terá que cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Fernandes.
Próxima atração do esporte na Paiquerê, meio-dia, o bate-bola da equipe total. Para o Jornal da Manhã, J. Matheus.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
7h45.
Confira com a Paiquerê.
7h45.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida Brasília, sentido a Ibiporã, sobre o pontilhão com a Avenida 10 de Dezembro. O trânsito está lento por ali, presta atenção, motorista aí trafegando pela Avenida Brasília, sentido a Ibiporã. Informação aqui na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
7h46.
Defesa Civil de Londrina reforça buscas em Sapopema da londrinense desaparecida desde o último sábado.
A Prefeitura de Londrina mobilizou uma equipe da Defesa Civil para reforçar a força-tarefa que realiza as buscas pela fotógrafa londrinense Ana Paula Siqueira Cardoso, de 29 anos, desaparecida desde o último sábado, dia 25, na região do Salto das Orquídeas, em Sapopema, no norte do estado. A decisão foi tomada em apoio às equipes que atuam na operação de resgate diante da complexidade do terreno e das condições do rio, que teve o nível elevado em razão das chuvas registradas nos últimos dias. A equipe da Defesa Civil de Londrina integra os trabalhos ao lado de outros órgãos especializados, contribuindo com o pessoal e equipamentos para ampliar a capacidade de busca na região. O secretário de Defesa Social de Londrina, Ricardo Guedes, explica que 4 integrantes da Defesa Civil serão deslocados e de que forma será esse apoio de Londrina nas buscas.
Nós encaminhamos uma equipe nossa da Defesa Civil para acompanhar esse trabalho e colaborar, ajudar, auxiliar naquilo que for necessário as pessoas e o grupo, né? Nosso trabalho ele não é tão específico quanto do Corpo de Bombeiros, mas é uma preocupação da nossa cidade, da gestão pública, do prefeito. O prefeito Thiago Amaral tem uma preocupação direta com isso, de tentar propiciar todas as melhores condições possíveis para o resgate, localização e buscas, né, e salvamento dessa mulher, da fotógrafa londrinense que está ali na região. O Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho brilhante, estão inclusive com a aeronave fazendo busca, usando inclusive de equipamentos tecnológicos, né, como drones, na tentativa de identificação, localização e principalmente o salvamento dessa mulher.
Segundo o secretário, além da equipe com experiência, Londrina também levará equipamentos.
Pelo Corpo de Bombeiros, nós já temos um helicóptero empregado, temos também drone, estamos levando um drone nosso que ele tem capacidade térmica também para auxiliar nessa busca. A equipe que está indo lá, ela tem um amplo conhecimento das áreas rurais, ou seja, já tem uma expertise em trabalhar com esse tipo de material e vem a somar, na verdade, né? Se for necessário, inclusive, vamos empenhar mais pessoas, mais mecanismos, mais recursos para o resgate. O equipamento eletrônico, o drone principalmente, que ele tem essa detecção de calor, né? Ele tem essa leitura térmica, ele também vai ser utilizado. E o que é mais assim importante, né? Esse apoio para as famílias, para a comunidade. Nós estamos ainda buscando isso para termos ali um final tranquilo, para que possamos assim, e velocidade nessa hora é muito importante. Porque é uma área de difícil acesso, com poucos recursos, né? você não tem alimentação, não tem abrigo, locais que é onde enfrenta uma temperatura baixa. Então, esse trabalho, essa realização com maior velocidade possível, ela é muito importante. O pessoal já está trabalhando, houve reforço das equipes, inclusive, e estamos aí trabalhando, somando forças aos órgãos do Corpo de Bombeiros, principalmente através da nossa Defesa Civil, para melhorar esse contingente e amplitude, né, das buscas naquela região.
A fotógrafa Ana Paula desapareceu enquanto fazia uma trilha com um grupo de amigos. Ela e uma amiga decidiram atravessar o rio com o auxílio de cordas para chegar ao mirante, mas foram surpreendidas pela força da correnteza. Ana Paula foi arrastada pela água e segue desaparecida. A amiga também caiu no rio. Foi encontrada inconsciente na manhã do dia seguinte pelos proprietários da área. Recebeu atendimento médico e permanece internada em um hospital em Cornélio Procópio. A operação continua sendo coordenada pelos órgãos responsáveis com experiência de localizar a jovem o mais rapidamente possível. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:50.
Nossa, é triste, né? Barbaridade, né? Você não sabe até o que pensar, e evidentemente que o que a gente está vendo e que é importante, que é um esforço, não é, geral dos órgãos de segurança especializados nesses casos, não é, de procura, de localização de pessoas, não é, e no caso dela, não se sabe que a correnteza levou, como é que ela estaria. A companheira, por exemplo, foi encontrada e estava desacordada. Nós aqui, claro, pedir a Deus, rezar para que seja encontrado. Foi no sábado, já é o terceiro dia, e na medida que vai passando o tempo, a preocupação aumenta, sem a menor dúvida. Mas, repito, o importante é que a gente está vendo, de uma forma geral, os esforços estão sendo feitos, e tomara, não é, que haja um resultado positivo. A gente vai acompanhando.
7:51.
Confira com a Paiquerê.
7:51.
A Câmara Municipal de Ibiporã está com inscrições abertas até o dia 3 de agosto para um novo concurso público.
O concurso oferece 2 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para o cargo de técnico legislativo. A função exige ensino médio completo, jornada de 40 horas semanais e salário inicial de pouco mais de R$4.700. A taxa de inscrição é de R$100 para estas vagas.
Também há cadastro de reserva para os cargos de contador, advogado e analista de informática. Todos exigem formação superior específica, carga horária de 40 horas por semana e vencimento inicial de R$8.000.
Para contador e advogado, o edital exige ainda registro nos respectivos conselhos profissionais. Contador no CRC e advogado, registro na OAB.
A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$120 e a prova será aplicada no dia 16 de agosto com organização da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
As inscrições seguem abertas até o dia 3 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.
O candidato pode acessar o edital completo, o cronograma e o formulário de inscrição no site da UniOeste e também no portal oficial da Câmara Municipal de Ibiporã.
A prova objetiva será aplicada no dia 16 de agosto.
Agora são 7:53.
Confira com a Paiquerê.
7:53.
Com mudanças na Santa Casa, a Prefeitura garante que o envio de verbas de repasse está em dia.
A decisão liminar que suspendeu a intervenção decretada pelo Tribunal de Justiça do Paraná na Santa Casa de Londrina repercutiu entre as autoridades municipais. A intervenção havia sido determinada por um período de 180 dias, após o pedido do Ministério Público, que apontou diversas irregularidades apuradas durante o inquérito civil. Na ocasião, 8 gestores da Irmandade Santa Casa foram afastados. Com a liminar concedida na semana passada, esses diretores deverão reassumir seus cargos. A secretária municipal de saúde de Londrina, Vivian Feijó, afirmou que a decisão foi recebida com surpresa e destacou que o município seguirá acompanhando de perto o funcionamento da instituição, que é responsável por cerca de 30% dos atendimentos hospitalares prestados à população londrinense. Segundo ela, a prefeitura continuará fiscalizando os serviços, já que é responsável por parte dos pagamentos dos atendimentos realizados pelo hospital.
Eu recebi na sexta-feira, à tarde, às 3 horas da tarde, a cópia do parecer, onde destituía o interventor e reapresentava novamente os diretores. Eu tenho preocupação ainda com essas questões, mas o meu foco principal é a manutenção dos serviços pelo hospital. E é isso que eu vou estar priorizando e tomando providência junto a todos aqueles que estiverem cumprindo as suas tarefas. Prover alimentação, prover medicamentos e dar condições de segurança para todos os pacientes que precisam do atendimento da Santa Casa.
A secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, também destacou a importância da Santa Casa para a rede pública de saúde de Londrina. Segundo ela, o hospital é responsável por uma parcela significativa dos atendimentos prestados aos pacientes do SUS e recebe recursos da prefeitura conforme os serviços contratados. Vivian explicou que, por ser gestão plena de saúde, o município acompanha, audita e monitora a execução desses atendimentos antes de efetuar os pagamentos. No entanto, ressaltou que a administração interna da Santa Casa não é de responsabilidade do município. Ainda de acordo com a secretária, qualquer falha na prestação dos serviços pode gerar prejuízos à população, razão pela qual o município mantém a fiscalização permanente sobre o cumprimento dos contratos.
Então, quando você tem alguma fragilidade, é claro que ocorre um descompasso. Na última semana, fizemos muitos esforços para que não tivéssemos prejuízo e todo mundo apoiou, a quem eu quero agradecer, tanto os entes políticos, administrativos e assistenciais da rede da cidade. O município de Londrina é gestão plena e controla a prestação de serviço da Santa Casa. Então, eu tenho que monitorar quais são os serviços que o meu contrato está combinado que ele entrega ou não. A partir do momento que ela entrega, eu audito, monitoro, fiscalizo e pago. Agora, a parte interna administrativa não é da nossa governabilidade. Então, eu espero que agora, nessa retomada, né, com muita responsabilidade, sejam encaminhados. Nós precisamos nos unir a favor da saúde pública da cidade de Londrina, e não só pública, como privada também. Eu sou autoridade sanitária da cidade e quero cuidar e zelar por todos os pacientes e cidadãos que precisam ser atendidos com segurança na nossa cidade.
O prefeito Tiago Amaral também comentou a suspensão da intervenção. Segundo ele, o mais importante é que a população não seja prejudicada e continue tendo acesso ao atendimento médico com qualidade. O prefeito ressaltou que a administração municipal seguirá monitorando toda a situação da Santa Casa e espera que as medidas necessárias sejam adotadas para garantir a transparência na gestão e a continuidade dos serviços de saúde prestados à comunidade.
O que nós vamos exigir, independente de quem esteja à frente da instituição Santa Casa, independente se é por intervenção, se não é, se é com TJ ou se é local aqui, não importa. O que nós vamos exigir é que quem esteja à frente da Santa Casa preste o serviço que eles estão contratados para fazer. Nós pagamos em dia, pagamos corretamente, não tem absolutamente nada atrasado, inclusive quando nós entramos, é importante dizer isso, tinha uma questão até do teto, né, do teto aqui dos hospitais, que estava sendo represada pela prefeitura. Quando nós entramos, nós destravamos isso e repassamos a verba toda que era de direito a essas instituições. Só para Santa Casa foram alguns milhões que nós repassamos para lá. Então, tudo que é de responsabilidade do município está sendo feito.
Enquanto a liminar mantém suspensa a intervenção na Santa Casa, a Prefeitura de Londrina afirma que continuará acompanhando de perto a prestação dos serviços e fiscalizando o cumprimento dos contratos firmados com o hospital. Já a definição sobre a continuidade ou não da intervenção seguirá sendo analisada pela Justiça, enquanto o principal desafio permanece o mesmo: garantir que a população não seja prejudicada e tenha acesso ao atendimento à saúde de qualidade na Santa Casa. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:58.
A situação da Santa Casa de Londrina agora passa a ter uma disputa judicial. A prefeitura vem dizer que o repasse está em dia, né? A prefeitura está preocupada com o fornecimento ali dos medicamentos, de tudo que tem no hospital. Isso aí, né? Claro, tem um apoio grande à Secretaria Municipal de Saúde, mas a estadual também está acompanhando. Afinal de contas, também há repasses do governo estadual, né? E com isso, nós tentamos contato, inclusive, com o próprio Ministério Público para confirmar sobre a situação. O Ministério Público nos respondeu, confirmando que ainda o Ministério Público está recorrendo, não há prazo determinado para uma nova decisão e, por enquanto, a superintendente retorna ao cargo nesta segunda-feira, dia 27, portanto, voltou ontem às atividades normalmente. Entramos em contato com a própria Santa Casa, que também fez a mesma confirmação, né? A Santa Casa de Londrina está sob a gestão de novo da diretoria, que foi notificada ontem pela manhã, né, já retomou os cargos, então desde a segunda-feira já trabalha normalmente e na quarta-feira, amanhã, portanto, a partir das 8:30 da manhã, já há uma entrevista coletiva marcada na Santa Casa para que essa diretoria que reintegra agora os domínios da Santa Casa fale sobre o assunto. Portanto, nesta quarta-feira nós teremos novidades, inclusive, claro, né, sobre como está hoje a atuação da Santa Casa, se nós temos aí suprimentos, alimentação, enfim, tudo necessário para as atividades continuarem. Estamos ansiosos aí, afinal de contas, o próprio interventor, a equipe de intervenção, havia pedido suprimentos, medicamentos, alimentos, principalmente, dizendo que estava em falta lá. E agora, como está? Amanhã, pela manhã, às 8:30, a coletiva deve esclarecer este assunto.
Olha, isso será muito importante, porque para ouvir o outro lado, o lado da direção da Santa Casa, é o que a gente tem comentado. Claro que há essa divulgação e essa afirmação na investigação feita pela promotoria pública de que há grandes problemas na Santa Casa. Quer dizer, a gente já ouviu isso, que não, os problemas são problemas antigos, problemas de falta realmente de recursos. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir isso e provavelmente pode, ou pelo menos dar o posicionamento do outro lado. Agora, vocês viram aí na reportagem a importância da Santa Casa, quer dizer, 30% dos atendimentos hospitalares do SUS são feitos na Santa Casa. Quer dizer, é uma importância, é um grande hospital, não há dúvida. E houve a explicação do lado da prefeitura, da Vivian, da Secretaria de Saúde, do próprio prefeito, que evidentemente não tem a responsabilidade de estar fiscalizando tudo o que acontece na Santa Casa. A responsabilidade vai exatamente no caso do contrato feito, que a prefeitura tem, repassa os valores do SUS para a Santa Casa, há um contrato, segundo a própria Vivian, há a confirmação no final de todo mês de que aqueles serviços foram prestados e é feito o pagamento da Santa Casa. Então, da prefeitura é isso. Agora, evidente que há a grande preocupação, como aconteceu logo depois, não é, em que houve a intervenção, e não a suspensão de cirurgias eletivas, de atendimento, e isso até a possibilidade de fechamento do pronto-socorro, isso seria um absurdo que não pode acontecer. Então, vamos ver agora que realmente é uma situação que se torna mais difícil diante das dificuldades que a Santa Casa sempre teve e tinha, agora recentemente, não há a menor dúvida. Vamos aguardar amanhã.
8:02.
Confira com a Paiquerê.
8:02.
18 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Um dos maiores desafios da indústria é aumentar a produtividade. Mas como investir de forma certa para isso acontecer na prática? Na Expo Mais Indústria, você encontra em um só lugar caminhos para avançar com automação, novos equipamentos, gestão, tecnologia da informação e conexões estratégicas. Serão 3 dias para conhecer soluções, acompanhar cases, conversar com especialistas, gerar negócios e identificar oportunidades para tornar sua empresa mais produtiva e competitiva. A abertura será com Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil, com análises sobre economia, inovação e tendências que impactam diretamente o setor industrial. De 25 a 27 de agosto no Expo Trade Pinhais. Inscreva-se gratuitamente em expomaisindustria.com.br. Expo Mais Indústria, a principal feira de tecnologia e produtividade para o setor. Realização FIEP, correalização SESI, SENAI e IEL.
Jornal da Manhã.
8:06.
Confira com a Paiquerê.
8:06.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. Mas antes, Manuel Osvaldo pedindo passagem. Você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de mais um acidente na Avenida Brasília, sentido Londrina e Ibiporã, e próximo agora da Rua Bahia. Preste atenção, motorista. Trafegando pela Avenida Brasília, tem acidente nas imediações da Rua Bahia. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, muito obrigado, Mané. O Gustavo Rodrigues manda para cá também um áudio sobre acidente. Vamos ver se é o mesmo que o Manuel deu. Vamos lá.
Bom dia, pessoal da Paiquerê. Acabou de ter um acidente aqui na 369, no entroncamento ali com a Rua Bahia. Uma carreta acabou de bater atrás de um Fiat Argo. Isso já na 369, no sentido Londrina e Biporã. Aparentemente ninguém ferido, só danos materiais, mas os dois veículos já estão obstruindo uma das pistas aqui.
Valeu, valeu, muito obrigado, muito obrigado. E ele complementa aí o Gustavo Rodrigues do que aconteceu, quer dizer, a carreta batendo num Fiatzinho, né? Evidentemente que complica, e o trânsito complicado aí na altura da Bahia, no sentido de Londrina para Ibiporã. O Marcos da Silva, ele critica aqui a PP, estava demorando para o sindicato dos professores estaduais reclamarem. Querem que abra concurso para arrecadar mais, diz o Marcos. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB Faria. Meu nome é Ailton, moro aqui na Zona Leste. A gente tá com esse problema aqui, ó, na rua, na Avenida Cirilo Curti, finalzinho do Arco Leste, saindo pra Ibiporã. Rapaz, acho que já tem mais de meses aqui, ó, esse buraco, essa panela aqui, ó. Já teve motoqueiro que eu vi quase cair, o pessoal tem que passar aqui no cantinho, ó. Acho que a Secretaria de Obras tá esperando isso aqui virar uma cratera. Ó. Ó, ó. Essa... deu esse desnível aqui, essa... aí não sei quem teve a pachorra de vir aqui colocar cavalete, ó. Não sei se foi a Secretaria de Obras, CMTU, só colocaram o cavalete e o pessoal sofrendo com esse buraco daqui. Isso aqui vai virar uma cratera. Acho que eles estão esperando virar uma cratera aqui pra vir resolver. Todo mundo tem que desviar, ó, o caminhão vai passar aí, ó. Ó, olha a situação, ó. Já perderam o para-choque aqui, ó. Ó. Tá complicado, viu? Dá um alô lá pra Secretaria de Obra pra nós, JB. Obrigado.
Valeu, valeu. Obrigado você, Ailton. E ele tá mostrando assim porque ele mandou um vídeo, não é? Claro, não dá pra mostrar o vídeo, mas realmente é uma situação lá no final, não é? Do nosso Arco Leste, né? Que, infelizmente, eu acho que faltou e falta muito, né? Até